As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
É um exclusivo Rádio ERTE. A Agência Portuguesa do Ambiente aponta a poluição de natureza urbana como a justificação para as situações de aumento de pressão sobre o Rio Navão, com registro para a existência de espumas, afluências elevadas nas estações elevatórias e rejeições de emergência por sobrecarga dos sistemas de tratamento das hectares de Ceiça e Alto Navão. Em esclarecimento prestado à ERTE, a APA aponta assim a poluição do Navão como fatores relacionados na maioria das situações por sobrecarga das infraestruturas de saneamento. As redes de drenagem não são totalmente separativas, o que implica insuficiente capacidade de transporte dos sistemas face aos caudais urbanos gerados e sobreexploração de algumas estações elevatórias existentes na bacia hidrográfica por incapacidade de elevação dos caudais afluentes. Refira-se que a ERTE questionou a Agência Portuguesa do Ambiente sobre os graves episódios de poluição que ocorreram no Navão, em dezembro último, altura em que a APA recolheu amostras de água para posterior análise. Aquele organismo assegura que, mais de um mês envolvido, a amostra está a ser analisada no laboratório de referência do ambiente da APA, atendendo ao procedimento analítico para determinação de alguns dos parâmetros em análise ser mais moroso. Nesta data ainda não está disponível a totalidade dos resultados. Questionada ainda sobre se as estações de tratamento de águas residuais estão a cumprir com todos os parâmetros no tratamento das águas, em particular a hectare de Ceiça e Alto Navão, a APA refere que no caso da estrutura situada na freguesia da Sabaxeira há uma exceção relacionada com o parâmetro NH4+, que está acima dos 8 miligramas por litro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai continuar a pressionar o Ministério da Saúde para que a urgência médico-cirúrgica possa regressar ao Hospital de Tomar. António Feliciano.
A Câmara de Tomar continua a apontar no sentido de pressionar as entidades competentes para que a urgência médico-cirúrgica possa regressar ao Hospital Nossa Senhora da Graça. Anabela Freitas, presidente do município, reafirmou essa intenção em recente reunião do Executivo, depois de questionada por Luís Francisco, vereador do PSD. Recorde-se que nos últimos dias têm sido muitas as queixas na demora do atendimento da urgência do Hospital de Tomar, com exemplos que se centraram mesmo nas 9 horas e meia de espera. Neste ponto de situação, em torno da saúde, Anabela Freitas quis assim reforçar qual é a intenção da Câmara, embora admita que não vai ser fácil.
Há aqui uma coisa que nos continuamos a bater, que é para a reabertura da urgência médico-cirúrgica na unidade de Tomar. Portanto, sabemos que não é fácil, mas não podemos tirar isso de vista. Temos a questão das urgências da obstetrícia e, portanto, penso que até final de março foi feito um calendário entre, neste caso, a unidade de Abrantes, Caldas da Rainha, Santarém, o que é que está fechado, o que é que está aberto, e, portanto, há um calendário até ao final de março. Aquilo que sabemos é que também está a ser revisto o número de profissionais necessários para garantir uma urgência de obstetrícia. Aquilo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo nos comunicou foi que, apesar, dentro desse calendário, apesar de, por exemplo, vamos imaginar que o fim de semana passado, mas é um exemplo, que apesar de ter estado fechado no âmbito do calendário a urgência obstétrica em Abrantes, eles mantêm um número de profissionais e, portanto, as grávidas são sempre atendidas, não têm o número de profissionais necessários para garantir a abertura da urgência. E, portanto, é um trabalho que vamos acompanhando, mas não nos compete de maneira nenhuma a nós. Compete, sim, continuar a fazer pressão, porque entendemos que continua a ser urgente e necessário a abertura da médico-cirúrgica da urgência aqui e continuar a acompanhar e disponibilizarmos para aquilo que, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares, aquilo que entendam que a Câmara possa também contribuir para ajudar na resolução.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar esteve reunida no Centro Escolar da Linha Ceira na noite da passada sexta-feira, 21 de janeiro, para debater a Estratégia 2030 para o Conselho de Tomar. Referência para a intervenção inicial do deputado municipal do PSD, Ricardo Carlos, que colocou na altura um conjunto de questões ao Executivo sobre vários projetos que o município pretende ou não apresentar ao financiamento no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio.
Gostamos um bocadinho a compreender qual é que é o objetivo da senhora Presidente quando pede esta Assembleia. Depois, o Sr. Presidente falou em 10 anos. Os quadros comunitários são plurianuais de 7 anos, sendo agora de 21 até 2027. Sabemos que o 2020 ainda pode ser executado este ano. O nosso país nem é capaz de executar os fundos a fundo perdido, o que também é um pouco triste. Pronto, e neste sentido eu agora vou especificar aqui algumas questões mais particulares. Até porque surgem-nos dúvidas, a única informação que temos relativamente a um projeto, a barragem do Carril, onde diz que processo em negociação o quê, com quem, não temos qualquer informação. Há alguns que nós percebemos, por aquilo que ouvimos muitas das vezes, pela comunicação social, que acho que ainda é, infelizmente, a única maneira de nos chegar a informação, que a Câmara manda fazer projetos para a Escola Igual em Pais, por exemplo. Aqui não aparece nada sobre a Escola Igual em Pais. Porquê? Não é possível, é possível, a prioridade é Santa Maria do Olival, é o Alim Pais, não sabemos. Ciclo urbano da água, talvez uma das grandes principais prioridades no que diz respeito à água no nosso concelho é toda a rede de água, cuja captação era feita na Mendacha, e também não sei exatamente neste momento qual é que é o ponto de situação dessa troca de captação. Não vemos aqui, as subsistemas, nomeadamente da Sabacheira, de Carregueiros. Não temos qualquer informação sobre isso. É uma prioridade, não é uma prioridade. As pessoas vão continuar no verão a não ter água, vão continuar a ter roturas todas as semanas, não sabemos. Não é estratégico, com certeza, para os senhores. Campo sintético para a utilização da comunidade. É o tal campo sintético que vai ocupar todo o recreio da Escola Igual em Pais? Não sabemos, não nos dão informação. Reabilitação do centro histórico. O que é que a Câmara pretende? Reabilitar o centro histórico? Mas o que é que vai fazer? Expropriar as casas que lá estão e reabilitar o centro histórico? É o quê? Estamos a falar de reabilitar as duas ou três ruas que faltaram reabilitar nas obras que aconteceram no Polis? É disso que estamos a falar? Não sabemos.
Na resposta, a Presidente Anabela Freitas remeteu para o Orçamento Municipal a execução dos projetos, lembrando que aquilo que está em discussão é a Estratégia 2030, que tem como horizonte 10 anos.
Projetos que estão em execução. Estamos aos senhores deputados. Nós estamos a falar de 10 anos. Senhores deputados, acham que para um projeto daqui a 10 anos estamos a fazer projeto agora? Senhores deputados, têm que ligar aquilo que nós demos aqui com aquilo que vem nos orçamentos da Câmara Municipal. E os orçamentos da Câmara Municipal são claros. Estão lá escritos quais são os projetos que nós queremos candidatar, e o orçamento foi feito antes de sabermos as prioridades dos investimentos. E, portanto, os projetos que estão na calha para ser lançados são aqueles que estão no orçamento municipal e que nós já dissemos isso várias vezes a quando discutirmos o orçamento. Quer exemplo? Estrada Nacional 110, reabilitação da Estrada Nacional 110 Carvais de Figueiredo. Já está, como sabem, adjudicado já desde o orçamento de 2021 e está a decorrer o projeto. Largo de Sem Sogos, claro, já estamos em obra. E mais, nota, tal e qual como este centro escolar foi escolhido pela população o projeto, também o Largo de Sem Sogos foi escolhido pela população o projeto. E, portanto, como sabem, está em obra. Se puderem buscar dinheiro para financiar aquela obra, é óbvio que vou buscar dinheiro, não é? E isto, só para dar exemplos, centro histórico. Sabe muito bem que é o que está no orçamento, é um projeto de reabilitação do que falta das ruas do centro histórico, mais a Cândido Madureira, mais a Rua dos Arcos, para a construção dos preparativos, dos fluviais, do saneamento. Isto foi debatido. Os documentos cruzam-se. Infelizmente, não estamos aqui, estamos e não estamos. As obras refletem uma determinada ideia sobre o território. Mas aquilo que é a capacidade de negociação de um município é FEDER, é obra. E é isso que nós vamos para a negociação, é com obra. Vamos dizer, eu não faço isso. Dizer, não, nós não queremos obra. Não, eu isso não faço. E, portanto, aquilo que puder captar, o maior que puder captar possível de fundos comunitários para o território, falo-ei. É certo que depois existem outros programas que têm continuidade nos 2030 e que não vão aceder. Mas isso são programas intermunicipais e que não cabem aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois homens de 69 e 71 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Torres Novas através do Núcleo de Proteção Ambiental. Está em causa a prática do crime de caça em área de proteção. No âmbito da Operação Artemis, que tem por objetivo a prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram os suspeitos a menos de 250 metros de povoados, sendo considerada área de proteção, motivo que levou à detenção em flagrante. No seguimento da ação policial foi possível apreender duas espingardas, 152 cartuchos, entre outros artigos. Os detidos foram, entretanto, presentes ao Tribunal Judicial de Torres Novas, onde lhes foram aplicadas a pena de multa e a suspensão da atividade venatória por 6 meses.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, reafirmou a intenção de desistir do processo judicial que está em curso e que envolve o edifício onde funcionaram os serviços municipalizados de água e saneamento, estrutura situada na Praça da República. Recorde-se que o município avançou para a impugnação da venda do imóvel, alegando que não foi respeitado o seu direito de opção. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros, sendo que à frente desta transação esteve a imobiliária Remax. Na descrição da venda é referido que está em causa um imóvel com um total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. Decorridos cerca de 4 anos, Anabela Freitas reforça assim a intenção de desistir do processo, até porque a autarquia tem 500 mil euros empatados devido a este dossiê.
Veio a semana passada, que ainda não tive a oportunidade de analisar, veio uma comunicação dos nossos, quem nos representa em tribunal nesse processo. E, portanto, foi a semana passada, não tive a oportunidade ainda de ver qual foi a comunicação que nos enviaram, e, portanto, independentemente daquilo que nos digam, não sei, mas se for para arrastar muito mais o processo, sim, mantenho. Acho que não faz sentido continuarmos com meio milhão. Eu penso que até são 550 mil euros, para ser mais correta, que tivemos que depositar para colocar a ação em tribunal. Sim, mas, portanto, não lhe posso dar uma resposta completamente cabal, porque temos uma comunicação que ainda está da semana passada para analisar por parte de quem nos representa em tribunal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, recebe de 27 a 29 de janeiro um fim de semana dedicado à temática dos videojogos, com a realização de torneios, workshops de programação e artes digitais e concursos. O espaço vai também contar com a presença de expositores e lojas dedicadas ao setor. Alessandro Igor, da Game Escola Portugal, entidade que em colaboração com o município organizou o evento, fez para a ERTS a antevisão do Tomar Game Festival, que arranca já nesta sexta-feira, num dia fechado ao público.
Abrimos as portas aí para os visitantes que vão poder experimentar isso, desde consolas de última geração até as consolas mais antigas ali na área retro gaming. Vamos ter vários workshops também, workshops de programação de videojogos, workshops de modelação 3D, de animação 3D. Vai ser muito divertido, eles vão poder jogar, aprender, vai ser muito fit. Na sexta-feira, a sexta-feira é um dia dedicado especialmente aí aos estudantes de Tomar e aos seus acompanhantes, claro, e também a convidados, a imprensa, pronto, é um dia especial, aí é um dia que não é aberto ao público geral. E a partir de sábado, aberto ao público geral, aí vamos ter muitos visitantes aí de fora de Tomar, sem dúvida, até pronto. Pela aquisição dos bilhetes aí, sábado já está mesmo assim no finalzinho, e a gente já consegue prever aí que vamos ter vários visitantes aí de Tomar e de outras cidades também. Nós vamos ter os torneios também, né? Vamos ter vários torneios aí de esportes no evento, e a inscrição dos torneios é gratuita para todos os visitantes, ou seja, os visitantes que adquirirem o bilhete podem se inscrever no torneio gratuitamente aí e participar. E quem sabe aí se sagrar campeão de um dos torneios aí do primeiro Tomar Game Festival e entrar para a história. A gente está no espaço cultural, do Complexo Cultural da Levada, né? É um espaço que é muito bonito, muito moderno, de excelente localização, que vai facilitar, sem dúvida, aí a chegada e vai permitir que as pessoas mesmo desfrutem de um ambiente muitíssimo confortável. Ele não é um espaço muito, muito grande, então nós estamos a tomar cuidado aí com a presença das pessoas, especialmente no sábado, de modo a manter o conforto de todos aí. Então, assim, ele não é um espaço muito, muito grande, mas, assim, a gente tem expectativas aí que, especialmente no sábado, vai estar mesmo bastante cheio. Sábado e domingo vai estar bastante cheio.
Como referiu a Hertz Alessandro Igor, Tomar pode vir a ter, na sequência também do evento, uma Game Escola, à semelhança do que já acontece em Torres Novas e Santarém.
A Game Escola é uma escola de desenvolvimento de videojogos e também de artes digitais, mas a programação de videojogos é mesmo o nosso core business. É uma escola que já existe desde 2015 no Brasil, tendo começado como um curso online somente e depois migrado para escolas físicas. A gente tem 3 unidades no Brasil lá. E cá em Portugal nós temos 2, temos uma em Torres Novas e uma em Santarém. Tomar é uma cidade que já está no nosso radar aí há muito tempo. Eu acredito que há grandes chances aí de, independente de qualquer coisa, nós termos mais uma unidadezinha aí, e provavelmente vai ser em Tomar, essa cidade aí que a gente já gosta, já visita, já conhece um pouquinho e acolheu tão bem aí o nosso evento. Então esses são mais motivos ainda para a gente pensar em ter uma unidade em Tomar enquanto antes. Inclusive, 10% dos nossos alunos de Torres Novas, mais ou menos, são de Tomar, já frequentam aí a Game Escola já há algum tempo. O objetivo é formar desenvolvedores de videojogos, né? É um mercado muito promissor, é um mercado que já fatura 250 milhões de euros só em Portugal, e a maior parte desse movimento, na verdade, são saídas de recursos aqui de Portugal, né? Para empresas estrangeiras, uma vez que Portugal capta por ano na indústria, digo, com relação à produção de videojogos, alguma coisa da ordem entre 12 e 16 milhões de euros por ano. Então, assim, há um espaço muito grande ainda para videojogos portugueses. Então, assim, a indústria de videojogos portuguesa é uma indústria com contribuições importantes, mas que ainda tem bastante espaço para crescer, e a Game Escola pretende colaborar com isso aí, formando novos desenvolvedores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar baixou aos 2,8 graus negativos na manhã desta terça-feira, confirmando-se assim as perspectivas para estes dias. Assim foi às 8 horas, segundo a Estação Meteorológica de Valdonas. Recorde-se que Tomar está sobre aviso amarelo devido à persistência de temperaturas baixas. O aviso está em vigor para já até esta quarta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre o projeto piloto para a implementação de um 112 transfronteiriço previsto em toda a fronteira Portugal-Espanha para 2023. Para já, um mecanismo de cooperação só estará a funcionar entre o norte de Portugal e a Galiza. Vai garantir assistência médica rápida e adequada em situações de urgência, após vários anos de experiências de cooperação entre o norte de Portugal e a Galiza ao nível da Proteção Civil. O objetivo é garantir uma resposta de urgência em saúde para portugueses e espanhóis em qualquer lado da fronteira, melhorando o serviço e racionalizando os meios, e que durante o ano 2023 se possa fazer esse protocolo ia ser assinado numa próxima cimeira luso-espanhola que se anuncia para breve. O projeto piloto para a assistência médica de urgência entre a Galiza e a região norte do país entrará em funcionamento após a assinatura, é operacionalizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal e pela Entidade de Saúde da Galiza. O custo das despesas com tratamento será definido entre o INEM português e a Congénita Galega AXEGA. Vai garantir assistência médica rápida e adequada em situações de urgência e de emergência pelos meios que estão mais próximos, independentemente de serem portugueses e espanhóis. Inclui assistência extra-hospitalar, ou seja, depois de receber tratamento de urgência, a mesma pessoa poderá escolher onde deseja continuar a fazer tratamento, na sua zona de residência ou no local para onde foi transferido nessa primeira resposta, mesmo que seja do outro lado da fronteira. O objetivo é replicar este protocolo e o projeto em todas as outras regiões de Portugal e de Espanha, país onde as competências de saúde são das regiões autónomas. Em Portugal, o serviço é centralizado no INEM e em Espanha, na região autónoma respectiva. Bem diferente é a situação que se passa no sul do país, onde alguns portugueses têm de deslocar a Sevilha e o Elva a fim de realizar alguns exames complementares que o nosso país não consegue satisfazer na sua plenitude. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.